O Conselho de Ministros aprovou esta noite a proposta de lei a submeter à apreciação da Assembleia da República, que prevê a eliminação do IVA em dezenas de produtos alimentares durante os próximos 6 meses. O diploma passa pelo Parlamento e só depois da publicação em Diário da República vai entrar em vigor num prazo mínimo de 15 dias. A lista oficial divulgada pelo Governo abrange 44 produtos, João Turgal.
Vaca, porco, frango e peru são os 4 tipos de carne que passam a ter IVA zero, a que se juntam como derivados os ovos de galinha. No caso do peixe, a lista abrange 7 tipos: bacalhau, sardinha, pescada, carapau, dourada, cavala e atum na forma de conserva. De fora fica, por exemplo, o salmão. A maior diversidade é certamente nos legumes e hortaliças, são 13. Cebola, tomate, couve-flor, alface, brócolos, cenoura, courgette, alho francês, abóbora, grelos, couve portuguesa, espinafres e nabo. Já no caso das frutas, são apenas 5 as que ficam isentas de IVA: maçã, banana, laranja, pera e melão. A lista incluindo os principais laticínios, leite, iogurtes e queijo, o pão, outras formas principais de hidratos, arroz, massa e batata, ou as seguintes leguminosas: feijão vermelho, feijão frade, grão de bico e ervilhas. Finalmente, a lista de 44 alimentos é concluída com o azeite, os óleos vegetais e a manteiga.
São estes os produtos que vão ficar isentos de IVA durante um período de 6 meses, uma medida que o Governo negociou com os setores da produção e da distribuição na cerimónia de assinatura do entendimento esta tarde em Lisboa. Mesmo com a entrada em vigor desta medida, António Costa lembra que no futuro nada garante que os preços continuem estabilizados, mas no imediato há a garantia dos distribuidores de que a isenção de IVA vai mesmo ser sentida pelas famílias.
O compromisso que o retalho alimentar aqui assumiu, é claro, é de repercutir a redução do IVA numa redução do preço. A segunda questão que as pessoas colocam é: bom, e que garantias têm de que é depois possível manter esse preço estabilizado? É a vontade que todos temos. Nos últimos semanas, há, aliás, registro de que os preços têm vindo a começar a ter uma redução. Esperamos que essa tendência se consolide e que acelere. Mas, obviamente, o preço não é só o IVA. Resulta também do preço da produção.
O IVA zero e os apoios à produção valem 600 milhões de euros nas contas do Governo. O presidente da Confederação de Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, sublinha que com este acordo o Governo acaba por reconhecer que os produtores também sofrem com a inflação.
O primeiro sinal que importa realçar é o facto de o Governo ter compreendido e reconhecer que os produtores precisam de compensações. Não são culpados pela inflação nem pela subida dos preços. Antes, pelo contrário, sofrem com ela.
Também na assinatura deste acordo com o Governo esteve o presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, falou de uma boa notícia para as famílias.
A descida do IVA é uma boa notícia para os portugueses. Aliás, a distribuição em Portugal teve a oportunidade de sugerir isso mesmo e de trabalhar com o Governo em setembro do ano passado, numa medida que poderia ser útil para combater a inflação e melhorar a vida dos portugueses. Na altura não foi possível fazê-lo, foi uma decisão política que entendemos, mas que em boa hora é agora corrigida para uma evolução natural do combate à inflação, onde todos somos chamados a estar presentes.
Gonçalo Lobo Xavier garante que a medida vai entrar em vigor 15 dias depois da publicação em Diário da República.
O IVA vai descer nas proporções que forem indicadas pelo Governo. Parece-nos muito importante que os portugueses saibam que não desce amanhã, que vai descer quando tiverem publicados os diplomas e que seguramente em 15 dias o retalho alimentar estará pronto para assumir as suas responsabilidades enquanto retalhistas e empresas sérias e que estão ao serviço dos portugueses.
Um capaz equilibrado é o que defende a Ordem dos Nutricionistas, na voz da bastonária Alexandra Bento.
Estamos perante um cabaz que nós consideramos que é equilibrado. De resto, este cabaz vai muito de encontro à proposta feita pelo Ministério da Saúde e que a Ordem dos Nutricionistas teve a oportunidade de dar o seu parecer. E, portanto, nesse sentido, quando demos o nosso parecer ao Ministério da Saúde e no dia de hoje vemos que este cabaz vai vai mesmo de encontro, o que quer dizer que houve aqui um trabalho muito interessante do governo em conjunto com a distribuição para se alcançar aquilo que era o cabaz considerado essencial.
Para a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, o mais importante agora é fiscalizar, como disse a Antena 1, Natália Nunes.
Vão sentir, nomeadamente aqueles mais vulneráveis, vão ter a possibilidade de adquirir estes produtos, que são os produtos essenciais, a uma taxa de 0% de IVA. Significa isto, a cumprir-se todas as expectativas que estão criadas, que há aqui uma redução do preço. E aquilo que nós desejamos é que, efetivamente, ao longo agora dos próximos tempos, exista aqui uma efetiva fiscalização para que, efetivamente, as expectativas que agora estão a ser criadas se venham a concretizar e haja verdadeiramente uma redução do preço final a pagar pelos consumidores.
Já o líder do PSD tem dúvidas. Luís Montenegro acredita que há condições para avançar com uma descida generalizada dos impostos.
Nós no supermercado compramos muitos bens que não vão ser afetados por esta medida. E aqueles que compramos não têm um valor, enfim, global tão significativo que deem uma grande poupança às pessoas. Portanto, eu insisto naquela que é a nossa política e a minha política. Um país que chega ao fim de um ano, como Portugal, e cobra mais 9 mil milhões de euros de impostos do que cobrou no ano anterior, mais 5.500 milhões de euros do que o governo estimava no orçamento do Estado, é um país que tem condições para baixar os impostos.
É a resposta direta do governo às declarações do líder do PSD. O governo socialista não acordou agora para os problemas do país. Hoje, de visita à comunidade portuguesa em Paris, o presidente social-democrata pediu ao governo uma política fiscal previsível e mais amiga das famílias e empresas. Foi nas jornadas do PS, João Alexandre, que duas ministras saíram esta tarde em defesa de António Costa e do executivo socialista e com garantias de que o governo está para durar até ao fim da legislatura.
Do lado lá da fronteira, Luís Montenegro pediu mudanças fiscais. Ana Catarina Mendes ouviu as palavras do líder da oposição e não deixou Montenegro sem resposta.
Ouvir hoje o Dr. Luís Montenegro dizer que os portugueses precisam de previsibilidade, que quer mais rendimentos e que quer uma política fiscal com mais escalões de IRS. É bom lembrar que foi o PSD-CDS que se lembrou de criar uma sobretaxa de IRS, que diminuiu os escalões de IRS, que cortou pensões, que cortou salários.
Desde 2015, defende a ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, o caminho tem sido de credibilidade externa e controlo das contas públicas, mas também de devolução de rendimentos aos portugueses. Um caminho, considera a ministra, diferente do desenhado pelos social-democratas.
Não acordámos hoje, Dr. Montenegro, para os problemas do país, mas ao contrário da direita, não somamos às dificuldades dos portugueses mais dificuldades. Respondemos solidariamente àquilo que são as dificuldades dos portugueses.
Ideia acompanhada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que sem apontar destinatários, insiste.
Enquanto uns, perante um problema, umas vezes com ar mais assustado, outras vezes com ar menos assustado, dizem, um problema, apontam para o problema. E outros, que perante um problema, apresentam as respostas e têm para mostrar essa capacidade de cumprir o nosso programa e perante um olhar de apenas apontar, estar cá para continuar a responder.
E para o líder do PSD, mais um aviso. No horizonte não estão eleições antecipadas.
Este é um governo para durar até 2026.
O contra-ataque do governo, a 3 dias de se assinalar um ano da posse do executivo socialista, que garante não estar alheado da realidade e que o controlo das contas do país não é o alfa e o ômega da governação.
Reações nas jornadas do PS no distrito de Santarém. O Presidente da República promulgou os apoios às famílias mais desfavorecidas. A medida inclui um apoio extraordinário no valor mensal de 30 euros, pago trimestralmente durante o ano. De acordo com o Ministério das Finanças, este apoio vai chegar a cerca de 1 milhão de agregados familiares. Uma mulher de 28 anos matou 3 crianças e 3 adultos de uma escola privada cristã de Nashville, nos Estados Unidos. A atiradora era moradora na região e foi morta a tiro pela polícia na posse de pelo menos 2 armas automáticas. As autoridades vão continuar a investigar o incidente durante os próximos dias. O presidente norte-americano reagiu a mais uma tragédia que resulta da violência armada. Joe Biden afirma que rasga a alma do país. Depois de várias semanas de contestação, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou esta segunda-feira a suspensão da polémica reforma judicial.
Insistimos na necessidade de fazer as alterações necessárias ao sistema judicial e vamos ter oportunidade de alcançá-las através de um amplo consenso. É uma causa excelente. Por responsabilidade nacional, pela vontade de evitar a ruptura da nação, decidi suspender a segunda e a terceira leituras neste mandato do Knesset, a fim de permitir o tempo necessário para se alcançar esse amplo consenso. Independentemente desta decisão, acredito que vamos aprovar uma reforma que irá restabelecer o equilíbrio perdido entre as autoridades, preservando os direitos civis.
De acordo com os seus críticos, põe em causa a separação de poderes e o Estado de Direito. O maior sindicato de Israel parou praticamente o país esta segunda-feira. E no Dia Mundial do Teatro quase a terminar, casa cheia em Almada, uma cidade que vive muita arte do palco, para ver o espetáculo de Maria Rueff e Joaquim Monchique, lá do Acelar. Em poucos minutos, os 453 lugares do teatro ficaram ocupados. Rodrigo Francisco, o diretor do Teatro da Almada, explica que ao longo do dia de hoje foram organizadas várias atividades e não podia ter corrido melhor.
Não podia estar a correr melhor. Nós, em 10 minutos, esgotámos a distribuição dos bilhetes para o espetáculo desta noite, o Lar do Acelar, com Maria Rueff e Joaquim Monchique. O que nos deixa bastante satisfeitos por percebermos que o teatro ainda é tão importante para os nossos espectadores. Apresentámos o livro do José Manuel Castanheira, que foi quem dirigiu o curso de formação O Sentido dos Mestres, que realizámos na última edição do festival. É já o 9º volume desta coleção que editamos. Aproveitámos também este dia especial para entreabrir pano de boca e revelar já alguma da programação do próximo Festival da Almada. Colocámos hoje as assinaturas para o Festival da Almada à venda, já se venderam bastante.
Almada, a cidade do teatro, que em julho acolhe um festival que decorre de 4 a 18 de julho. Os bilhetes também já estão à venda. E a terminar, o Presidente da República destacou hoje, no Dia Mundial do Teatro, a importância das artes de palco e lembrou o seu empenho crónico no combate por um financiamento claro e justo, numa nota publicada no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que as muitas atividades que hoje assinalam o Dia Mundial do Teatro, entre espetáculos, reposições, lançamentos e homenagens, lembram a importância desta forma de arte milenar.